e também a sua companheira, companheira dele, no caso, Eliette Chaves. O pai dele, conhecido também como Geri, ou melhor, como Geri, e ainda é uma familiar, identificada apenas como Di. Eles eram, inclusive, moradores da localidade de Jurema dos Vieiras, no município de Ocara, estavam indo com destino à Morada Nova. Outro parente de Jarles, identificado como sendo Jefferson, que também estava no veículo, ele foi socorrido e levado até um hospital da região. O estado de saúde dele e do outro sobrevivente não foi informado. Ainda com relação a esse acidente, o César, informação de pessoas, inclusive que moram lá na comunidade, eu recebi informações de que um carro, um desses veículos, ele estaria no prego, estaria em cima da CE, porque lá não tem acostamento. Infelizmente, as CEs do estado do Ceará não tem acostamento, nem que passe um pré-ar encangalhado. Não, não tem. Não tem acostamento. Então o carro deu prego, ficou em cima da pista de rolamento e aí veio uma sequência atrás, três veículos se envolveram nesse acidente, tendo aí esse prejuízo grande, né? Além dos bens material, mas mais importante é a vida, onde quatro pessoas perderam a vida lá no local. Lamentavelmente. Eu volto já já trazendo aqui a informação de um acidente, não, de um homicídio que aconteceu no município de Quixadá e outras informações para você que está aí acompanhando o programa Ronda 620 aqui na sua rádio Assunção Cearense, César.
Valeu, garoto. Você volta daqui a pouquinho com informações pra gente aqui dentro do Ronda 620. É o mundo todo, tá todo mundo ligado. E a bala não para, não para, não para, não para, não para. Se abaixa que lá vem bala. É isso, garoto. Abraçando aqui nosso amigo Raimundo lá no Pan-Americano, tá ligado conosco. Alô, Raimundo, um abraço, bom dia. Valeu, valeu, valeu. Deixa eu falar a respeito do que aconteceu aqui em Fortaleza. Um homem, ele seria proprietário de uma empresa provedora de internet. Este homem foi assassinado a tiros no bairro do prefeito José Walter. Isso aconteceu sexta-feira à tarde. Informações preliminares que a vítima foi alvejada após acompanhar a instalação de internet próximo ao local do crime. A morte do homem pode estar relacionada à cobrança de uma taxa imposta por uma organização criminosa para permitir que empresas de internet operem na região. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a vítima possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, posse de drogas e contravenção penais, e também era investigada pela Delegacia de Repressão e as Ações Criminosas. A equipe da DRACO, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, e também da Perícia Forense, estiveram no local e coletaram informações que irão auxiliar na elucidação deste caso. Ainda em Fortaleza, um crime aconteceu dentro de um bar. Este bar fica localizado na esquina das ruas Pirineus com General Cordeiro Neto, no Grande Morumbi. As informações são de que elementos chegaram em um carro branco. Esses elementos desceram e meteram bala nas pessoas que lá estavam sentadas em uma mesa. Estava no bar. Pessoal todo reunido, batendo papo, tomando cervejinha, né? Conversando, botando. Conversa fora. Aí houve, durante o tiroteio, muita bala, uma correria. Todos que estavam lá presentes correram. Quem que fica na hora que a bala começa a estourar? E nesse tiroteio, duas pessoas foram atingidas. Um adolescente de 17 anos, esse adolescente que não nos passaram a identificação, ele morreu no local, lá mesmo ele ficou, certo? E uma outra pessoa de 21 anos, é um homem também, foi levado até a UPA do José Walter, em estado grave, certo? Não temos aqui informações a respeito do estado de saúde dele. E após o crime, os elementos caparam o gato, fugiram. Polícia Militar esteve presente, Polícia Civil, pessoal da investigação, todo mundo realizou aí. Começou as investigações tentando identificar os elementos de motivo do crime. Ninguém sabe se aquele jovem, aquele adolescente que morreu na hora, era o alvo dos bandidos, porque eles atiraram no meio do povo. Pode ter sido o alvo? Pode ter sido outro? Pode, mas ninguém sabe. porque tinha muita gente na hora. Então a polícia vai investigar este crime, portanto, aqui em nossa capital. Aí vamos para a cidade de Caucaia. É, você pensa que Caucaia passou batido? Passou não, papai. Um homem ainda não identificado, ele foi morto a tiros na tarde de sábado no calçadão do Espigão, na Avenida Litorânea, no bairro Caraí. De acordo com informações preliminares, a polícia foi acionada por frequentadores e moradores da área logo após os disparos. Ao chegar ao local, né, quando chegaram, né, no local, os agentes constataram o óbito da vítima. A área foi isolada para o trabalho da perícia, realizou os primeiros levantamentos periciais e fez a remoção do corpo. As circunstâncias e a motivação do crime ainda são desconhecidas. A investigação ficará a cargo da polícia, que deverá apurar a autoria e detalhes deste homicídio. Mais um crime de morte, que antigamente era conhecida como a cidade da faca, mas agora é a da bala. E não para, 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 se abaixa que lá vem bala. Vamos à cidade de Juazeiro do Norte. Por volta das 6:10 da manhã, foi sexta-feira, o homicídio foi registrado na rua Osana Pereira, no número 1176, no bairro João Cabral. A vítima, Renato Ferreira da Silva, 34 anos, conhecido como Rebeca. É trans, né? Rebeca. Nome da carteira, nome de identidade, nome de nascença. É o Renato. Mas ele optou por nome de Rebeca. Segundo informações preliminares, a Rebeca, ela foi atingida por disparo de arma de fogo pelas costas. A vítima residia a poucos metros do local onde o crime aconteceu. A polícia realizou diligências na área, incluindo a tentativa de acesso à imagem de câmeras de segurança instaladas nas proximidades. Contudo, foi constatado que o equipamento disponível operava apenas com transmissão em tempo real, sem a funcionalidade de armazenar gravações, o que dificultou a coleta de elementos iniciais sobre a autoria do crime. São câmeras que pegam só na hora, né? Você olha aqui pelo celular, mas não grava nada. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso está sob investigação da primeira Delegacia de Polícia Civil da cidade de Juazeiro do Norte. Olha, eu tive um crime cruel, eu vou falar depois, do Edson Ferreira, onde um homem matou o irmão matou o outro, certo? No interior do estado, certo? Então vamos ao Edson Ferreira, ele sempre chega em nome do chicote da galera com informações. Fala, Edson.
Falou sim, César, em nome da loja Chicote e da galera do Shopping Casa Rosada, loja 30 por trás do Santuário de Fátima. 987-01-1030 é o zap-zap do Chicote da Galera. Produtos naturais, eletroeletrônicos, doces, castanhas, cajuína, queijos, mel. Tem o gel nocauteador, o Ora Pronobis, o óleo da semente da abóbora, os comprimidos Saitô, ômega 3, magnésio de malato, garrafada natural, rede casal direto de Jaguaruana. Vá lá, confira tudo isso e muito mais. Salve aí no seu aparelho o zap da loja Chicote da Galera, meu amigo, 987-01-1030. Aproveita essa segunda-feira, 15 de dezembro, vá lá e adquira a sua lembrancinha do Natal para quem você ama. Ontem, em um presídio de Sobral, foi dada voz de prisão a uma mulher, mãe de um detento. Ela tentou entrar para visitar o filho com maconha. A droga foi detectada no momento da vistoria. Tem aquela estrutura que faz com que os agentes de segurança detectem a presença de droga ou arma logo na chegada, nessa vistoria das pessoas que vão visitar seus parentes nos presídios. Filho e mãe foram levados para a delegacia. A mulher foi autuada e está à disposição da justiça, César.
É, lamentável, né? Porque a mãe faz pelo filho, mas daí está prejudicada, portanto, por querer entrar com drogas do presídio de Sobral para entregar o filho. É lamentável. Às vezes acontece, o cara até ameaçado lá dentro. Olha, tu dá um jeito, manda alguém vir deixar, senão tu papoca. É assim, eles ameaçam lá dentro. Não sei se foi esse caso.
É verdade.
Mas acontece demais, né? Dentro do presídio, os caras são ameaçados. Olha, você vai ter que dar um jeito, ou trazer celular, alguém entrar com celular, com droga, tá entendendo? Senão vai sobrar pra ti. Aí a mamãe com pena, papai com pena, titia com pena, vovó com pena, irmãzinha com pena, namorada com pena, esposa com pena, né? Com medo também, e leva. Vamos lá. Deixa eu ver o que é que tem por aqui. Deixa eu falar a respeito do que aconteceu lá em Itapiúna. Foi na tarde de sábado. Um crime com requintes de crueldade foi registrado naquela cidade. O homem foi preso em flagrante após assassinar o próprio irmão na presença da mãe. A vítima, identificado como Bremar. Bremar o nome? Bremar, 49 anos. Bremar. Estava em frente à residência da família quando foi surpreendida pelo irmão de 45 anos, que passou a atacá-lo utilizando uma foice e uma faca. Agora você imagine os golpes de foice e faca. A vítima teve a cabeça totalmente desfigurada e o tórax aberto em decorrência dos golpes. Botou para matar mesmo. A polícia militar informou que a ocorrência foi registrada por volta das 14h30, atendida por uma equipe da 1ª Companhia do 29º Batalhão da Polícia Militar, após acionamento feito por populares. Os policiais encontraram a vítima já sem vida. Após diligências na região, os militares localizaram e prenderam suspeito em flagrante que já tem antecedentes criminais. A foice utilizada no crime foi apreendida e encaminhada juntamente com o autor até a delegacia de polícia. Se você me perguntar o motivo, não temos aqui, pelo fato de o irmão matar o outro, a foiçada e a facada. Destruiu, acabou, né? O rosto, e veio na sequência falecer a vítima. Abraçando aqui, deixa eu ver quem tá ligado, nosso amigo Roberto Fonteles, lá na belíssima cidade de Uruburetama. Alô, Roberto, um abraço para você. Abraçando você, meu amigo Pop, né? R-Pop lá na Parquelândia. Valeu, garoto. Alô, bom dia.
Bom dia, meu grande amigo César Luiz.
Chega aí, Walter, como é que tá, meu irmão? Tudo bem, tranquilo?
Tudo na santa paz, César. César, aquele caso daquele cidadão que se disse que ele estuprou as duas filhas, aquilo não é gente, não. Aquilo é um animal, é um monstro.
Eu acho que nem um animal faz isso, né, rapaz? Com todo respeito aos animais, né, rapaz?
Pelo amor de Deus, César, um homem desse... É bom botar logo ele no presídio, logo para ver se alguém detona logo ele por lá.
Ô,
César, outra coisa, que eu não sei se já chegou já aí no relatório de vocês. Hoje saí para a caminhada, era 5h15 da manhã, eu costumo para a caminhada aqui por dentro aqui para ir para a ciclovia aqui, quem vai para Maracanãú.
Sim.
Ali próximo à Top Móvel, numa curva. Rapaz, estava lá cheio de polícia, um carro lá. Com um poste em cima dele, o cara bateu, tinha um morto do lado, tinha dois deitados no chão, algemado, e muita polícia, viu?
No Maracanãú.
Era 5h20, mais ou menos, na hora que eu passei da caminhada daqui pra lá. Muita polícia, viu? Muita polícia.
Tá certo, garoto. Com certeza
eu
vai chegar aqui na nossa.
Você que já chegou aí o relatório aí pra vocês aí, viu?
Tá certo, então. Valeu, Valdo.
Foi hoje, viu, César?
Tá certo, garoto, tá certo.
Tá, um abraço, César.
Um abraço, felicidade, bom dia, sua produção já está à procura desta informação. Se não hoje, amanhã com certeza. Olha, na manhã de sexta-feira, uma ossada humana foi encontrada por um vaqueiro na região de Vila Formosa, zona rural de Sobral. Tava lá o vaqueiro. Andava o vaqueiro lá, tangendo o boi. Né, Edson Ferreira? Boi? De acordo com informações, a ossada encontrada, um crânio, certo? Estava no meio já lá da vegetação. certo? A Polícia Militar foi acionada juntamente com a perícia forense. Além do crânio, também foram encontradas outras partes do corpo, partes encefálicas. A ossada foi encaminhada para o núcleo na Perforce de Sobral para exames periciais. Vou investigar direitinho. Vamos à cidade de Tianguá. Homicídio em Tianguá. O homem identificado... Não tem identificação? Tem. Está aqui. Foi identificado este homem que foi morto lá em Tianguá com um tiro na cabeça no bairro da Ceasa. Ele chama-se José Jameson Souza da Silva, de 30 anos de idade. De acordo com informações, era por volta das 10h45. A vítima estava sentada conversando com outra pessoa quando o suspeito sacou uma arma e efetuou um disparo na cabeça. Logo em seguida, ele capou o gato, fugiu. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia forense. E é claro que começou também as investigações, começaram as investigações para tentar prender este elemento que cometeu mais um crime de morte lá na cidade de Tianguá. E um adolescente de 16 anos, ele foi apreendido pela polícia no bairro Novo Maranguape, lá em Maranguape, sob suspeita de matar um homem na frente de uma criança. Vocês se lembram? Semana passada o cara estava passeando, né, com a criança, e de repente apareceu um elemento e meteu bala. Então, este adolescente de 16 anos foi apreendido. Foi no dia 6 de dezembro, certo? O crime foi registrado por câmeras de segurança. Essa vítima de 33 anos estava passeando com a criança, estava passando na rua quando conversa com outra pessoa e de repente esse elemento para e mete bala. Está vivendo a moto, né? Segundo informações da Polícia Civil, o homem assassinado possui antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo e também por homicídio. Durante as investigações, os agentes conseguiram identificar o adolescente como suspeito do crime. Além disso, ele é investigado por outros delitos na região, o que reforça aí a preocupação das autoridades com a atuação de jovens em práticas criminosas em Maranguá. O adolescente já tinha 2 atos infracionais anteriores análogos ao crime de homicídio. Após a apreensão, ele foi conduzido à delegacia de Maranguape, onde foi registrado um novo ato infracional, desta vez análogo ao crime de integrar organização criminosa. Deixa eu ver o que é que chegando por aqui. Homicídio na manhã de sexta-feira, na Ceasa, em Tianguá. Falei agora há pouco, né? Falei agora há pouco a respeito deste crime. Tem um vindo na linha?
Oi. Bom dia, César Luiz.
Bom dia. Chega aí, garoto.
Bom dia. É o Assis Campos do Jovem. Bom dia pra você.
Quem é Assis? Tá sumido?
Um feliz Natal. Muita paz e saúde, né, rapaz? Você vê aí. É o número de feminicídio, né? Que ocorre no nosso país. Mas aqui no Ceará, no Nordeste, no país todo. No final foi sexta-feira ou foi quinta-feira. O programa do Dr. Fernando Maia aí. Do Louro e do Dr. Zé Maria. Eu sempre escuto. Todos os dias escuto, né? De segunda a sexta. E ele apresentou dados de mais de 48 mil feminicídios, né, no Brasil. E vamos pedir muito a Deus que esse ano que vem, esse ano novo, né, próximo ano de 2026, nós tenhamos assim, uma melhora no quadro de assassinatos, de roubo, né? Enfim. Vai dar certo. Estou na escuta do programa, certo? Estou muito chateado aí porque. Nesse final de semana, ocorrem certas coisas aqui no bairro que dá para chatear qualquer morador, certo? Nossa comunidade aqui, cheiro de galho de ave, uma viacica aqui da Polícia Clotilde, mas acredito que na Regional 3 vai ser resolvido esse problema. Um bom dia para toda a equipe aí, os ouvintes. Nota 10 de programa, viu?
Parabéns, valeu, garoto. Obrigado, Assis.
Pessoal, toda a equipe aí. Obrigado.
Obrigado a você. Homicídio aqui, deixa eu ver aqui no bairro, de novo. Homicídio no bloco 3, na cidade de Jardim 1, no bairro Zé Walter. Ah, o que eu falei agora há pouco, de um dos provadores na internet, né? Exatamente. Homicídio no posto de gasolina em frente à Morte Shop Maracanaú. Não tem aqui o nome da vítima. Maracanaú tá o bicho, hein? Maracanaú. É interessante, né, rapaz? Prefeito Maracanaú faz o melhor São João do mundo, né? Diz ele, né? Fez um Natal agora, coisa do outro mundo. Mas a violência continua. Vamos lá. Polícia Militar de folga. Isso aqui, fuga, ele frustra, né? Tentativa de homicídio em Canidé. Vou ler daqui a pouquinho. Calcar lesão a bala. Tivemos aqui homicídio na localidade de Pedrinhas, em Pu. Certo? Homicídio registrado no sábado na rua Tabajara, na Vila Prata, em Aquiraz. Não tem uma identificação da vítima. Homicídio registrado no município de Aratuba. Certo? Vítima Gabriel, vulgo Tubarão. Tubarão morreu. Aposito Tubarão, rapaz. Cabeça pra baixo, que é isso aqui? Deixa eu ver aqui. Homicídio registrado no bairro Aracapé, Fortaleza. Achado decapitado na lagoa do Criancó, Trairi. Certo? Homicídio na rua G, bairro Luzardo Viana, Maracanaú. Maracanaú. É, vamos lá. São 10h22, 23 agora, trazendo mais informações com o nosso companheiro Erivando Lima. Mais informações de bala agora. Teve homicídio em Quixeramobim, Quixadá. Erivando Lima, fala pra gente, Erivando.
De volta, César Luiz, com mais informações, falando aqui de um homicídio, né, na cidade de Quixadá. Um homem foi assassinado a tiros dentro da sua própria casa, lá no bairro Campo Novo, na Terra dos Monólitos. Um homicídio, a bala foi registrada na noite da última sexta-feira, dia 12, lá no bairro Campo Novo, na cidade de Quixadá, quando um homem ele foi executado a tiros dentro da sua própria residência. O crime ocorreu lá na rua João Ribeiro dos Santos, quando a vítima, identificada como sendo Francisco Juan Rodrigues, 30 anos de idade, ele foi surpreendido por dois elementos armados quando estava sentado na calçada da sua casa e ainda tentou fugir, adentrando a residência. No entanto, foi perseguido e morto lá dentro da própria casa onde o mesmo mora. Logo após o crime, os suspeitos fugiram, tomando rumo ignorado. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense...
Oi? Foi que teve a equipe forense?
Estiveram no local, realizando os devidos procedimentos. O crime agora será investigado pela Delegacia de Polícia Civil, lá do município de Quixadá. E ainda com relação à região do Sertão Central... Colisão entre motocicleta deixa uma pessoa morta na zona rural, também do município quixadaense. Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite da última sexta-feira, dia 12, na localidade de Vila Rica, zona rural daquele município. Segundo informações, o suspeito, ou seja, envolveu o acidente, que o sinistro envolveu duas motocicletas que acabaram colidindo, inclusive levando a óbito o condutor de... um dos veículos, que não resistiu aos ferimentos. Outra pessoa ficou ferida e foi socorrida até a unidade de pronto atendimento daquele município. Os nomes das vítimas, ou seja, envolvidas no acidente, não foram divulgadas. Equipe do SAMU e da perícia forense estiveram no local, realizando aí os devidos procedimentos. Eu volto já falando inclusive de um homicídio que aconteceu no município de Quixeramobim, um jovem de apenas 23 anos. Já, na minha próxima participação aqui dentro do programa Ronda 620, meu caro César Luiz.
Valeu, garoto, valeu, Edson, né? Rapaz, é a linha do nosso amigo Edson Ferreira. Vamos lá, garoto, olha, um homem conseguiu escapar de um sequestro ao pular de um carro em movimento. Isso aconteceu na manhã de sábado lá em Aracati. A vítima estava com as mãos e a boca amarradas e seguia em direção a um possível local de execução, mas conseguiu se lançar do veículo e fugir dos criminosos, certo? Apesar de ter se ferido durante a ação, claro. Mas vou tentar de todo jeito, vou morrer, eu vou tentar escapar. Então ele pulou. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi atendida por volta das 8h20 pelo 30º Batalhão, após informações de que um homem com os braços amarrados, ele circulava pela cidade buscando ajuda na Delegacia de Polícia Civil. O cara pulou e pediu ajuda à polícia. Ao chegar no local, os policiais confirmaram a denúncia e ouviram o relato da vítima de 35 anos, que estava acompanhada de dois amigos, certo? Dois amigos quando foram abordados por indivíduos armados na Praça das Carmaúbas, no bairro Várzea da Matriz. De acordo com relatos, três homens foram levados para um imóvel na mesma região, onde sofreram agressões físicas e ameaças de morte. Durante o deslocamento, a vítima, de 35 anos, conseguiu pular do carro em movimento, escapando dos criminosos e buscando socorro imediatamente. O ato desesperado impediu que o sequestro resultasse em um desfecho fatal. Após receber a denúncia, a Polícia Militar iniciou as buscas para localizar os envolvidos. O imóvel indicado como cativeiro foi encontrado em um suspeito de 48 anos foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Posteriormente, com apoio de equipes da Força Tática, os policiais localizaram os outros dois homens, de 39 e 28 anos, nas proximidades da BR-304, além do veículo usado no crime e um aparelho celular. Todos os envolvidos, juntamente com os objetos apreendidos, foram apresentados à Delegacia de Aracati, onde a ocorrência foi registrada e enquadrada nos crimes de sequestro e cárcere privado, lesão corporal e ameaça. Ele teve sorte, né? Conseguiu pular, certo? Inclusive, tem ouvido essa imagem hoje pela TV. E na tarde de sábado, a cidade de Sobral voltou a registrar mais uma tentativa de homicídio. Isso aconteceu no bairro Sumaré, mais precisamente na rua Valéria. De acordo com as primeiras informações, dois indivíduos em uma moto chegaram ao local e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra um jovem de aproximadamente 21 anos. A vítima caminhava pela rua e, segundo relatos, seguia para a casa da avó quando foi surpreendida pelos criminosos, que abriram fogo sem dar qualquer chance de defesa. O jovem, identificado preliminarmente como Robson, foi atingido por diversos tiros. Foi socorrido por populares, encaminhado com urgência à Santa Casa de Misericórdia, onde passou por procedimento cirúrgico. O estado de saúde não foi oficialmente divulgado até o momento. A polícia realizou diligências com o objetivo de identificar e capturar os elementos envolvidos na ação criminosa. Até agora, ninguém foi preso. Vou falar em Sobral. O motorista de aplicativo, ele pediu socorro em frente à segunda delegacia de polícia civil. Sábado à noite, após ser vítima de uma tentativa de assalto durante uma corrida, o suspeito foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, era por volta das 10 da noite, o condutor parou o veículo em frente até a delegacia. Começou a buzinar insistentemente para chamar a atenção dos agentes que estavam de plantão. A equipe saiu imediatamente para atender a ocorrência e conseguiu conter a situação. O motorista relatou que a corrida começou no bairro do Padre Palhano, com destino à residencial Novo Caiçara. No entanto, ao deixar o bairro de origem, o passageiro passou a travar as portas do carro. Ainda segundo o relato, nas proximidades do bairro Coelce, o passageiro anunciou o assalto e aplicou um golpe conhecido como mata-leão, né? Exigindo dinheiro, celular e outros pertences pessoais do motorista. Mesmo sob ameaça, ele conseguiu se desvencilhar lá do agressor e se dirigir até a segunda delegacia para pedir ajuda. Então, com a rápida intervenção policial, o suspeito foi detido. O homem permanece na segunda delegacia, onde foi apresentado ao delegado plantonista para a realização dos procedimentos legais. São 10 horas e 31 minutos. Edson Ferreira chega com mais informações, sempre chegando em nome do Chicote da Galera. Fala, garoto! Fala, Edson. Ferreira. Abraçando aqui a minha amiga Renata Sampaio, ao lado do seu esposo, toda a família, curtindo as férias lá na Capoca. Seu Leomar está aí? Seu Leomar já está mais tranquilo?
Oi.
Oi, agora sim. Manda um abraço para Renatinha, está lá na Capunga, com toda a família, está gastando
maravilha.
O 13º.
Ô, maravilha, abençoada Renata Sampaio, toda a equipe, toda a sua família, na graça do Senhor, é isso mesmo. Tamo junto, César. Bom, hoje, 15 de dezembro, segunda-feira, é dia de você garantir o seu presente, o seu mimo natalino lá na loja Chicote da Galera, meu amigo. Lá você tem produtos naturais, eletroeletrônicos, a rede casal direto de Jaguaruana, tá aí um bom presente. Falando, facilita o pagamento e também tem o rádio Motobras, isso, 390, é o grandão, meu amigo, um som espetacular, o Motobras, um dos melhores rádios
que quem coleciona, quem entende de rádio, sabe do que eu estou falando. Motobras. Aproveitar e mandar um abraço nosso amigo Aurimar, lá na Pepe Pereira. Um abraço, Aurimar. Bom dia para você. Um abraço, saúde, paz, alegria. Obrigado por tudo. Produtos naturais, eletroeletrônicos, doces, castanhas, cajuína, queijos, mel, tudo isso e muito mais. Lá na loja Chicote da Galera, que fica no Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima. No distrito de Aprazível, em Sobral, um caminhão atingiu duas mulheres que estavam em uma calçada em frente à sua residência, às margens da BR-222. Benedita Cleidiane Aguiar Carlos e a mãe dela, Maria Lúcia de Azevedo Aguiar. As duas estavam na calçada quando, de repente, veio esse caminhão desgovernado, o pneu atingiu as duas. O motorista do caminhão foi quem chamou o SAMU. As duas mulheres estão internadas na Santa Casa de Sobral e o estado de saúde delas é estável. Valeu, César! A gente volta amanhã em nome da loja Chicote da Galera. Uma ótima semana, César!
Valeu, garoto! Muito obrigado pela sua participação e até amanhã, se Deus quiser. Atenção, hein? Receba a informação de que mais uma mulher foi assassinada. Mais uma mulher, mais uma também no Cariri, desta feita em Juazeiro do Norte. Uma mulher de 53 anos de idade foi encontrada morta dentro de casa no bairro João Cabral, certo? A vítima teve o corpo mutilado após ter sido esfaqueada. Polícia Militar atendeu inicialmente a ocorrência, Polícia Civil investiga o caso, certo? Aconteceu lá em Juazeiro do Norte, tá bom? Vamos lá, o que é que tem mais por aqui? Acidentes com vítimas fatais. Vamos começar com dois acidentes envolvendo policiais. O primeiro caso foi aqui em Fortaleza, onde o policial militar Antônio Jonathan Eugênio Ávila, de 32 anos de idade, morreu após um acidente de trânsito registrado na manhã de ontem no bairro Aerolândia, aqui em Fortaleza. Ele era do Raio, integrante do Raio. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o policial estava de serviço, estava conduzindo uma moto quando foi atingido por um automóvel na Avenida Governador Raul Barbosa. Ele chegou a ser socorrido para a unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. A condutora do veículo, era uma mulher no caso, envolvida no acidente, ela se evadiu do local, retornou algum tempo depois, se assustou, né, viu que o cara caiu, depois ela voltou, talvez tenha se arrependido, depois vou voltar. Ela foi conduzida até a unidade policial, onde prestou depoimento. Equipe do Batalhão da Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviária Estadual atenderam a ocorrência. O caso é investigado como lesão corporal culposa no trânsito pela 13ª Delegacia de Polícia Civil de Capital, que segue à frente dos trabalhos investigativos. Outro grave acidente envolvendo também um policial. Resultou na morte deste policial na noite de sábado, na CE-257, que liga o município de Santa Quitéria e Hidrolândia, nas proximidades da Fazenda Luva. A vítima é identificada como Antônio Jonathan Eugênio Ávila. Não é o mesmo não, cara. O que é isso aqui? Esse aqui, tem alguma coisa errada aqui. Tá errado aqui. Então não foi na Aerolândia. Então foi fora. Isso aqui tem Santa Quitéria. Então vou passar isso aqui. Houve algum erro aqui. Então é só um policial, né, que veio a falecer. Equipes do CP Raio resgataram um motorista de aplicativo que estava em cárcere privado e prenderam 5 suspeitos na noite de sexta-feira no bairro Vila da Paz, em Maracanaú. Durante a ocorrência ainda houve a apreensão de 2 armas de fogo, munições, entorpecentes, dinheiro diversos, né, aparelhos, celulares, recuperação de um carro e também de uma moto com queixa de roubo. A ação policial teve início após o acionamento da CIOPS, afirmando que um motorista de aplicativo estaria sendo vítima de sequestro, tendo como última localização uma residência na rua Agostinho Bezerra. No local, os policiais ouviram gritos de socorro, localizaram a vítima, um homem de 38 anos, mantido em cárcere privado, por um suspeito de 18 anos, com quem foi apreendida uma pistola calibre 380, 3 carregadores e 31 munições intactas. A vítima relatou que iniciou uma corrida no município de Pindoretama e, ao chegar ao destino, foi rendida por um casal, sendo posteriormente entregue ao indivíduo, enquanto seu veículo e pertences foram subtraídos. Em continuidade às diligências, após informações sobre o paradeiro do veículo, as composições policiais se deslocaram até a Avenida da Ligação, onde visualizaram movimentação suspeita em um imóvel. No local, foram detidos outros quatro suspeitos, né, duas mulheres e dois homens, sendo apreendido um revólver calibre 38, com 12 munições intactas, 67 gramas de crack, 4 gramas de cocaína, R$ 275 em espécie e 10 aparelhos celulares. Já em diligências complementar, no município de Pindoretama, uma moto com queixa de roubo também foi recuperada. Então, todo o material apreendido e os 5 elementos foram apresentados na Delegacia Metropolitana da cidade de Maracanã, onde foi lavrado um inquérito policial. Vamos lá, Erivando Lima chegando com as últimas informações. Fala, Erivando!
De volta, César Luiz, falando agora de um caso, né, que aconteceu no município de Quixeramobim. Jovem foi morto a facadas no estacionamento do clube de vaquejadas naquele município. Um homicídio foi registrado na noite do último sábado, dia 13, durante a realização de uma vaquejada lá em Quixeramobim. O crime ocorreu no estacionamento utilizado por vaqueiros, localizado na área externa de um clube de vaquejada, às margens da Avenida Geraldo Bezerra, aliás, Geraldo Bizarra, de Carvalho, no município Quixeramobiense. Segundo informações, a vítima foi identificada como sendo Antônio Bruno, de 23 anos. Ele estava montado em um cavalo, ou seja, em um trecho com pouca iluminação, quando populares ouviram um barulho. Inicialmente, acreditaram se tratar de uma queda de animal. No entanto, em seguida, foi constatado que o jovem havia sido atingido por golpes de faca. Mesmo gravemente ferido, Antônio Bruno ainda foi socorrido por uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito do município e encaminhado com urgência, ou seja, até a unidade de pronto atendimento local, né? Apesar do atendimento médico, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu pouco tempo depois. A polícia militar, ou seja, esteve no local isolando a área e realizou os primeiros levantamentos. Diligências foram feitas na tentativa de localizar o autor do crime, mas até o momento da divulgação desse relatório, ninguém foi preso. O caso ficará agora, ou seja, a cargo da Polícia Civil, que irá inclusive apurar as circunstâncias, né, a autoria e a motivação do fato. Lamentavelmente, esse rapaz foi assassinado, montado em cima do seu cavalo, mas foi atingido com uma faca e veio a falecer. De Russas, dos estúdios da Rádio Web Arivale, Erivando Lima para o programa Ronda 620, aqui na sua Rádio Assunção Cearense, César.
Valeu, Erivando, muito obrigado pela sua informação a respeito desta morte deste policial do raio. Realmente aconteceu lá entre Santa Quitéria e Hidrolândia, certo? Esse policial do raio que veio do BP Raio, né? Lá de Santa Quitéria. Muito bem essa informação que me passaram agora. Vamos lá, mais acidentes. Uma colisão entre duas motos na CE-277, próximo à cidade de Parambu, deixou duas pessoas sem vida. O fato aconteceu sexta-feira à tarde, as vítimas morreram no local. Uma delas trata-se de Francisco Cristiano Alves de Matos, 23 anos, residente na localidade de Canafístola dos Augustos. A outra vítima foi identificada como Antônio Ronaldo Marques dos Santos, 46 anos, natural da cidade de Parambu. Outro trágico acidente de trânsito ocorreu próximo à Vila Esperança, em Acopiara, vitimando aí fatalmente o servidor público da Prefeitura, Sérgio Moreira Cavalcante. Ele pilotava uma moto quando a tragédia aconteceu. De acordo com informações preliminares, as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades. O Sérgio, ele trabalhava como na Vigilância Sanitária de Acopiara e é filho do saudoso Joaquim Moreira, para quem da região conhece. O Sérgio deixa um legado de dedicação e compromisso com o serviço público e sua perda será sentida por todos que o conheceram. Outro grave acidente de trânsito com vítima fatal e outro gravemente ferido foi registrado na madrugada de ontem, era por volta de meia-noite e 50, quase uma hora da manhã, na estrada do Barrocão, no sentido Lagoa do Mato, zona rural do município de Barroquinha. Informações de que os policiais do destacamento de Barroquinha foram acionados para atender a ocorrência. Quando chegaram no local, constataram que uma ambulância já estava lá marcando presença, realizando os primeiros socorros, né? De uma mulher em estado gravíssimo, enquanto que outra vítima do sexo masculino já se encontrava em óbito. A vítima fatal, identificada como Francisco de Assis, 59 anos, residente na localidade Lagoa do Mato, lá em Barroquinha. Ele conduzia uma moto, né, uma moto Bros preta, e com informações, o condutor não possuía habilitação e não utilizava capacete no momento do acidente. A vítima gravemente ferida é Antônia Maria, 21 anos, esposa do condutor, também residente lá na Lagoa do Mato, certo? E para encerrar, um outro acidente com vítima fatal, sábado, no município de Quiterianópolis, certo? A vítima foi Francivan Rodrigues da Costa, conhecido como Sivan, 45 anos, certo? Infelizmente, ele sofreu um acidente e veio a falecer, tá bom? Muito bem, são 10 horas e 43 minutos, termina aqui mais um Ronda 620. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui no programa do Ronda. Mas vamos continuar na Assunção, porque vem aí o programa É Tempo de Bola, né? Você vai ficar atualizado com o futebol. Toda a equipe atualiza você com o futebol do Ceará, do Brasil e do mundo. Tá certo? Um abraço a todos vocês. Eu volto daqui a pouquinho aqui na Assunção, no programa do Igor Loyola. E amanhã, se Deus quiser, mais uma vez, estaremos de volta aqui no Ronda 620. Com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Tchau.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
É a voz vibrante da nossa paixão. Rádio Assunção, a rádio no nosso coração. Rádio Assunção, a mais forte do esporte. Equipe Moésio Loyola. Rádio Assunção, a mais forte do esporte.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Noite de luz, céu a brilhar. Amigos, família, vamos celebrar. Menino Jesus, vem nos guiar. Paz e amor, vamos espalhar. Sinta o ritmo.
Vem aí mais uma atração esportiva. Oferecimento Chaveiro Edmilson, tudo em chaves.
A Rádio Assunção apresenta É Tempo de Bola.
Opa, bom dia pra você, bom dia pra Fortaleza, pra Ceará, todo o estado do Ceará, com que prazer encontro todos vocês para mais um dia de batalha. Hoje é domingo, hoje é segunda, é dia do Senhor, é dia do primeiro dia, segundo dia da semana, porque o primeiro dia é no domingo, hoje é segunda-feira, hoje é o dia 15 de dezembro de 2025, desejando a você uma ótima semana. Bom dia com os trabalhos técnicos de Augusto Saldanha, apresentação de Mendonça Filho, e ao meu lado sempre coordenando a minha amiga Vitória Eufrásio. 10 horas, 50 minutos na Grande Fortaleza, 10h50, giro de destaque.
Fortaleza!
Aloysio Lima, bom dia!
Bom dia, Mendonça, bom dia, ouvintes do É Tempo de Bola. Estamos aqui no PC para a apresentação do novo treinador do Tricolor de Aço, já já, ao vivo.
Valeu, Aloysio, já já, Aloysio ao vivo, direto da coletiva com o novo treinador do Fortaleza. Tarezo Carpini, eu vou até Porangaba Sul. Quem é Moza? Conheça a trajetória do técnico Moza. Tony Mota.
Bom dia, Mendonça, para você, para os amigos do É Tempo de Bola. Aquele abraço para você, grande Sal. Será que tá trabalhando forte com o Sub-20, porque tem Copa São Paulo já no dia 2 de janeiro e tem também a estreia do Ceará no dia 10 de janeiro na competição estadual, né? Na Série A, contra a equipe do Floresta. E até lá o Ceará vai ter que ter alguns atletas do Sub-20, alguns atletas que estão sendo já contactados para que eles venham fazer parte do grupo do Ceará, de elenco do Ceará, e aqueles jogadores que estão com contratos até 2026, que também retornarão dia 2 para iniciar a pré-temporada. Então, dessa turma aí, o Mozart já terá um time para iniciar o Cearense no dia 10 contra a equipe do Floresta. Eu trago mais detalhes daqui a pouquinho, Mendonça.
Valeu, vou até o Ferroviário falar com o Quilmer de Campos. Alô, alô, Quilmer, bom dia.
Um abraço, amigos do programa É Tempo de Bola. Ferroviário realiza, mete treino e perde. Dois atletas são dispensados. Eu trago mais detalhes já já.
Mendonça Filho. Valeu, meu amigo, demais, valeu. 11 horas mais 52 minutos na Grande Fortaleza, Luiz Lima.
Aqui direto do PC, a apresentação do treinador, o Thiago Carpini. Vamos ouvir. Energia para o nosso trabalho, para toda a temporada, que o torcedor seja o que ele sempre foi para o Fortaleza, o diferencial.
Sim, aqui, ó, Luiz Eduardo Gomes, CBT Esporte Clube, bom dia também, faz a papelinho. É, quando um novo técnico chega, enfim, no Fortaleza, sempre se comenta, ainda mais nesse momento, que ah, vem um técnico de Série A, ah, vem um técnico de Série B. Você teve uma ascensão meteórica, né? Passando ali do Água Santa para o São Paulo, depois do acesso com o Juventude. Eu queria que você comentasse sobre duas situações.
Primeiro, lembrança boa, o acesso do Juventude foi aqui no Ceará.
Exato. Aqui no Presidente Vargas. Como é que essa sua experiência com o Juventude, esse acesso, né, você pegou o time na vice-lanterna, conquistando o vice-campeonato, ela pode ser utilizada como exemplo, né? O Fortaleza hoje tem uma estrutura de Série A, como citou o pai. E a segunda coisa que eu queria que você respondesse é, como é que você se vê hoje na tua carreira? Se vê como um técnico emergente? Precisou descer ali uns degraus, para quem sabe, né, acreditar nesse projeto para retornar à Série A? Como é que você se vê hoje na sua carreira, pensando hoje? Técnico de Série A, técnico de Série B, às vezes precisa descer um pouquinho para acreditar no projeto a longo prazo?
Eu não desci, eu subi. Eu vim para Fortaleza, eu vim para um grande clube. Eu vim para um projeto bacana. Isso aqui, esse momento não nos define. Momentaneamente nós estamos na Série B, mas não somos um time de Série B. Acho que isso que me fez pensar em vir para cá. Então eu não Não me classifico dessa maneira e acho que nenhum profissional deveria se classificar, se intitular. Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Todos têm a sua capacidade, os seus merecimentos. Claro que o que eu sonho para a minha carreira é o que o Fortaleza também quer, é títulos, conquistas, acesso, é trabalhar no alto nível, e eu considero aqui um alto nível. Talvez quando você diz um passo para trás é pelo fato de trabalhar na Série B, eu entendo, sim. Mas eu entendo que, como eu falei numa questão anterior, com respeito a todos os adversários que nós teremos, e são grandes clubes que nós vamos enfrentar nessa competição, que ela é muito difícil, muito peculiar, mas é diferente você trabalhar nessa competição num clube como o Fortaleza. Então, para mim é uma... Nem considero que seja descer um degrau. Acho que são circunstâncias de carreira, de trabalho, de planejamento, e eu entendi que era uma das grandes oportunidades que eu tive e teria ainda na minha vida, esse início de trajetória, né? ainda jovem. Mas a primeira foi Juventude. Eu acho que a gente traz experiência de todos os trabalhos, independente da prateleira, da divisão. Aquilo ali foi um bom momento, foi uma história construída, mas talvez em alguns momentos a gente vai trazer alguma coisa para esse projeto. Eu não acredito muito nisso. Eu subi 2, 3, 4 clubes, então vem para cá, eu vou subir. Cada ano tem uma história, o futebol ele tem multifatores que eles te acreditam ao sucesso ou ao insucesso. Então acho que as experiências de Série A, as experiências do início da minha carreira, as experiências quando eu trabalhei em clubes que só tinham o primeiro semestre estadual, experiências do Juventude, do São Paulo, do rebaixamento com o Juventude esse ano, do Vitória, daquela ascensão meteórica também do ano passado. Então, tudo isso acho que me faz um profissional melhor e que eu posso trazer todas essas coisas boas, né, dentro das suas particularidades da Série B para esse projeto de
A presença do treinador da equipe do Triplo de Aço sendo apresentado, Thiago Carpini, é com você, Mendonça.
Valeu, Aloysio Lima, 10h56 na Grande Fortaleza, 10h56 na Grande Fortaleza. Vamos falar de quem paga a gente aqui na Rádio AM 620, a mais forte no esporte. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga, obrigado de todo o coração, você que está sintonizado na Rádio Assunção AM 620. A mais sorte no esporte. Obrigado, hein? Obrigado. Mário Ottoni, bom dia para você, grande Mário, meu amigo Mário Ottoni está ouvindo a gente lá no José Walter. Obrigado, hein, Mário? Você tem carta branca e passagem aqui, meu amigo Mário Ottoni. Deixa eu falar, sabe de quem? Do novo refrigerante de caju do Ceará. O refrigerante de caju do Ceará tem 8% de suco natural de caju, 60% a mais do que os outros refrigerantes. É muito bom, é nosso, é do Ceará. Produto Asa Branca. Nidobox Supermercado, feito para você. São 9 lojas, 4 no Montese, Castelão, Passaré, Maracanaú e Maranguape. Agora a nova mega loja fica lá em Horizonte. Eu falei Nidobox Supermercado, pensou em supermercado, pensou Nidobox, direção Nidovando Pinheiro. Clínica Progastro, excelência em colonoscopia e endoscopia digestivas há mais de 2 décadas, cuidando de você. Atendemos vários convênios, incluindo IPM e SEC. Clínica Progastro, Aldeota e Centro, mande um zap e agende seu exame. 3201-0000, 3457-8085. 10h57 na Grande Fortaleza. 10h57 na Grande Fortaleza. Aqui é tempo de bola na Assunção. O Natal de ofertas já chegou na loja das estantes. Confira roupeiro aço para funcionário de 8 vãos, só R$ 1.176,90. Cadeira secretária, R$ 392,90. Gaviteiro, 5 gavetas, R$ 441,90. Tudo em 8 vezes sem juros. Estacionamento grátis e entrega rápida. Avenida Mister Hall, 3979. Telefone é 3235-4143. Fale com não é pai ou não é filho e consertamos a sua cadeira. 11 não, mas já são 10h58 na Grande Fortaleza. Já já tem Souza Filho e tem o sorteio, a extração da Loteria Estadual do Ceará, a sua estrela da sorte. Bom dia para os amigos da querida cidade de Barbalha, ouvindo a gente. Obrigado, Barbalha. Obrigado de todo o coração. Barbalha, terra boa. Alô, Cariri. Caririaçu, alô Crajuá, Crato Juazeiro e Barbalha. Opa! Olha só, JJ Consultoria Treina e Protege Seu Patrimônio tem as melhores equipes para fazer testes de estanqueidade nas redes de gás, hidrantes e chuveirinhos automáticos. Contra incêndio, atendemos pelo telefone 3037-2057 e o 988-78-1100. Eu falei JJ Consultoria, o pisca-pisca, vende e recupera retrovisores, faróis e lanternas de todas as marcas, Avenida Heráclito Graça, 1475-3261-7535. Vinho é o gaúcho, é bom as pampa. Olha só, já são 10 horas 59 minutos na Grande Fortaleza, 10h59. O treinador está sendo apresentado, o treinador do Fortaleza está sendo apresentado agora, nesse momento, à imprensa cearense. O novo reforço do Fortaleza é o Carpini, que chegou essa semana, vai treinar o Leão na Série B no ano de 2026, a temporada do próximo ano. E o Campeonato Cearense começa dia 6 de janeiro, dia do aniversário do Mendonça, dia de Reis. Chegando a Loteria Estadual do Ceará, a Lotece, a sua estrela da sorte.
Olá, minha gente, bom dia! Segunda-feira, dia 15 de dezembro, começa pra gente agora mais uma semana de muita alegria, de muita saúde, de muita sorte para quem sabe você ganhar dinheiro com as extrações da nossa Loteria dos Sonhos. 11 horas, estamos ao vivo pela TV Jangadeira e também pelo nosso canal Lotece Loterias no YouTube. E aquela conferida, mesa expositora com todos os números da sorte. Tudo conferido? Muito bem, agora a Nicole e a Evelyn vão colocar as bolinhas nos globos. E aí, tudo tranquilo com você? Já garantiu a sua Raspilec? Então, com a Raspilec você investe apenas R$2, raspa, se encontrar 3 imagens iguais de um carro, de uma moto ou de dinheiro, você leva o prêmio correspondente àquilo que você encontrou nas 3 imagens. Tem a Raspilec física, tem a Raspilec digital. Na internet, raspilec.com.br, simples assim. Compre, raspe, ache e ganhe. Lembrete para você que é vendedor e distribuidor da nossa Loteria dos Sonhos, tá chegando o dia, hein? Dia 23, no sorteio da noite, a gente vai sortear uma data entre 8 e 23 do mês para a gente saber qual dia que você vai receber a sua comissão extra de Natal. Se, por exemplo, a data sorteada for o dia 9 e você no dia 9 obteve R$200 de comissão, você vai receber mais R$200 como comissão extra de Natal da nossa Loteria Estadual do Ceará. Por isso, ó, venda bastante, vale a pena. Primeira bolinha desta segundona da nossa Loteria dos Sonhos, subindo aí. Primeirinha na tela, veja comigo. Bola de número 10, então a gente começa com o décimo prêmio. No décimo prêmio, resultado já na tela, temos 63-71. Próxima rodada, já acontece agora, veja aí comigo. Bolinha de número 2, momento do segundo prêmio. Resultado, chegando, chegou, temos 0315. Vamos em frente, próxima possibilidade para você. 5, quinto prêmio, no quinto prêmio, eis os números, temos 3880, tem mais oportunidade chegando para você. Na telinha, número, veja aí, ó. 9, nono prêmio, se você fez a fezinha no nono prêmio, tome nota. 10, 14. Vamos lá, tem mais chance ainda para você ganhar. Na tela, o 8, oitavo prêmio. Resultado do oitavo prêmio, anote, 71, 18, 71, 18. É